Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Jairo Lopes, estamos aqui para gravar mais um episódio do Abrindo o Jogo Cast. Junto comigo eu tenho o meu co-host, Carlos Estigarribia.
Opa, fala, tudo bem?
Tudo ótimo, e você, Estiga?
Tudo ótimo. E cadê o Yuri? Não veio dessa vez?
O Yuri hoje não veio, né? Faltou, deu call sick hoje no escritório, ele não conseguiu.
Eu quero atestado para saber se está doente mesmo, ou está jogando, né?
E junto comigo e com o Estiga, a gente tem uma convidada mais que especial. Eu gosto de falar aqui que ela é uma brasileira camuflada, que ninguém nunca fala que ela é brasileira. A gente tem a Paty Toledo, do Yahaha. E aí, Paty, tudo bem?
Tudo bem. Eu sou uma falsa brasileira, eu fugi. mas tudo bem, tudo em paz.
Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer gigante. A gente sempre conversa muito, é um prazer gigante te receber aqui no podcast.
O prazer é todo meu.
Então, muito obrigado. Paty, para a gente começar e para dar um pouco de background info assim, para os ouvintes, conta um pouco sobre a gente, sobre o Yahaha, o que você faz, e sua carreira na indústria de modo geral.
É uma carreira longa. Eu sou velha. Eu tenho trabalhado com mídia criativa há 30 anos e comecei com música, fui para teatro e filmes e trabalho com jogos. Vai fazer 10 anos logo. E, no momento, estou trabalhando com uma empresa chamada Yahaha, que está criando uma plataforma de UGC. Para quem não sabe o que é UGC, significa User Generated Content, que significa você pode criar o que você quiser em 3D, multiplataforma, multiplayer, ao mesmo tempo. Imagina assim, você pode criar o mundo do seu sonho com seus melhores amigos, por só usando a plataforma e tudo que está disponível. Eu peço desculpas já de princípio, porque eu raramente falo português. Eu estava brincando com o Jairo, com o Carlos, antes que eu falo português e três palavras em inglês no meio. Não é de propósito, é só que eu não estou acostumada a apresentar a plataforma em português, mas vai comigo, a gente chega lá.
Tá tranquilo.
Não, assim, eu acho que esse assunto, na verdade, a gente já tinha até falado faz alguns episódios anteriores, e é um assunto que eu sempre falo, né? Que eu acho que esse é o futuro. Acho que para os jogos, assim, de que os usuários criem os seus próprios jogos, ou de que eles criem as suas próprias roupas e tudo mais. Eu acho que isso é um caminho que a gente viu já tendo com certos jogos, né? Mas que agora a gente vê vários outros vindo e várias ferramentas, né? Porque antes, pô, não era tão fácil, então hoje acaba sendo muito mais fácil. Então, esse é um assunto que eu, pessoalmente, acho que é o futuro dos jogos aí. Estou 100% dentro. Então,
eu acho que é muito que o Estiga também muito do seu dia a dia, né? Junto com a Viking Life. Então, acho que você também, junto, por isso que eu achei interessante também a gente trazer a parte, porque vocês dois vivem isso no dia a dia, né? Tanto o Viking Life quanto o Yahaha. E aí eu já queria até aproveitar e estender para a Paty e perguntar. Paty, fala um pouco para a gente da plataforma em si, da sua posição com a plataforma, né? O que você faz lá dentro e onde vocês estão, um pouco do Yahaha em si, da plataforma, por favor.
Lógico. A minha posição lá dentro é diretora de relacionamentos com desenvolvedores, o que significa eu trabalho com uma comunidade de criadores. E quando a gente fala criadores, não é só pessoas que são desenvolvedores de jogos ou todo mundo que tem uma mente criativa, jogadores que querem criar coisas novas, músicos, artistas, tudo. É uma comunidade muito interessante, porque desde que você use a sua criatividade, você é mais do que bem-vindo. A plataforma está sendo desenvolvida no momento, o nosso primeiro alfa vai vir em março. Primeiro a gente está focando em Europa e depois vai expandir. A gente já tem gente do Brasil no nosso Discord conversando sobre a plataforma, mas como é uma ferramenta muito, muito grande, a gente tem que ir fazendo os lançamentos em de pouco a pouco, a gente tem que ter certeza que a comunidade pode realmente usar todos os tudo que a plataforma pode oferecer, sabe? Toma tempo. A gente vai chegar no Brasil. Espera para a gente. Nós estamos chegando. Nós chegamos no Brasil também. E a plataforma vai ser... eu não sei, assim, você pode me perguntar se tem alguma coisa específica que você gostaria de saber, mas a plataforma vai ser multiplataforma, então você cria coisas no seu computador, mas aí você pode jogar no computador ou no celular. Assim, eu acho que a parte mais forte disso, e também para jogar isso para a nossa discussão de metaverso, também para o que o Carlos faz com a Vaquinha Live, eu acho que a parte mais forte da UGC e do metaverso é a parte social. Mais do que criação. Desenvolvedores, eles têm uma porção de plataformas que eles podem usar, uma porção de ferramentas que eles podem usar para criar jogos ou para criar ambientes, mas a parte social é extremamente importante. O fato que você pode criar com outras pessoas e dividir com outras pessoas o que você está criando é extremamente importante. E se nada mais, a pandemia mostrou muito que nós somos seres sociais e que não poder conectar com outras pessoas é horrível, né? Assim, é uma situação... lógico que minha voz vai falhar agora.
Concordo. O social, na verdade, assim, é o que eu acho que... Sabe, eu sinto falta até quando eu vejo alguns jogos e metaversos, né, falando, sabe, um monte de coisa, mas... Assim, se você entra numa cena, entra numa sala, entra no que for, e não tiver sabe, outros jogadores, outros amigos e tudo mais, a pessoa entra e ela vai, como sabe, ela fica lá e depois sai, sabe, nunca mais volta. Então, eu acho que isso, para mim, é um dos grandes medos até que eu tenho hoje, porque eu estou vendo, sabe, várias experiências que a gente entra lá, mas que não tem gente jogando aquilo junto. Então, assim, a gente hoje se chama meio de um mundo social. É isso quando eu vendo o que a gente fala, olha, se você é meio uma marca e você quer ter uma experiência aqui dentro, a gente foca sempre em como é que a gente faz uma coisa para que as pessoas joguem junto. Quando eu faço um show, na verdade, né? Por exemplo, eu estou menos interessado até de que tenha meio que um gráfico muito bom e mais do que... E, assim, o que eu quero é que as pessoas assistam juntas ou de que elas se preparem antes para ir no show. Então, esse elemento do social sabe, é super importante, até porque isso é o que faz com que meio que as pessoas também façam share do que elas estão fazendo. Então, é meio que um círculo aí, que você faz o share e aí essas pessoas voltam ou, de repente, sabe, outras pessoas voltam, né, para a plataforma. Então, para mim, isso é meio que um círculo.
Eu queria falar, tem uma parte social que é muito importante, que é o de você criar o mesmo mundo real numa plataforma digital. E aí tem o outro lado, que é criar o seu mundo ideal numa plataforma digital. E eu acho que todas as plataformas, como o Yahaha vai fazer, o Vaquinha está fazendo, Roblox faz isso, eu acho que cada uma das plataformas está criando os ambientes que ajudam os usuários a essas duas questões, que é você está criando o mundo real no mundo virtual para você não sentir falta de sair no momento de pandemia, por exemplo, mas você também está criando o mundo dos seus sonhos. Tudo que você não consegue ter no mundo real, você pode criar no mundo virtual. É um pouco como aquele filme dos sonhos lá com o Leonardo DiCaprio. Eu não sei qual que é o nome. Inception,
Inception.
Em inglês. Inception. Eu não sei qual que é o nome em português. É exatamente isso, é a questão de que você pode não só viver melhor na sua realidade, porque você pode pôr em prática toda essa criatividade, mas também moldar a sua realidade, porque você pode ir muito além do que você pode na vida real, né? Second Life fez muito disso também.
Eu acho que, na verdade, muito a gente está gravando essa temporada do podcast agora bem focado em metaverso, user-generated content, blockchain, NFT e tudo isso. E acho que a pergunta que sempre fica voltando para a gente é o que é o metaverso para você? Acho que cada pessoa tem uma visão de um metaverso diferente, cada pessoa entende o desenvolvimento e o que vai acontecer, o que ela acha que vai acontecer com o metaverso nos próximos anos. Mas eu acho que, para mim, quanto mais eu ouço sobre o metaverso, a palavra que eu ouço, a que soa para mim, a palavra que fica voltando quando eu penso em metaverso, é acessibilidade. E eu acho que tanto de um ponto de vista de que você acabou de falar, Paty, das pessoas poderem fazer seus próprios mundos dentro de uma plataforma, seja ela qual plataforma que for, mas também plataformas tipo Yahaha, que são no-code, que não tem praticamente quase nenhuma barreira para permitir que os usuários criem os seus mundos lá dentro sem necessariamente saber programar, por exemplo, ou saber fazer modelagem em 3D. Acho que na última vez que eu e você conversamos, eu até falei, né, minha primeira experiência com game design quando eu estava aprendendo foi com o Kudu Game Lab, que era uma engine da Microsoft, anos atrás, que nem existe mais, que era justamente isso. O exercício que a gente tinha era de criar um level design, e era isso que a gente precisava. A gente usava uma plataforma que já tinha todos os assets ali prontos para você colocar e fazer uma simulação de um level design em cima disso. Então, acho que eu penso, para mim, quando eu fico pensando muito em metaverso, a palavra que continua voltando, que fica na minha cabeça, é acessibilidade por causa disso, né? De reduzir barreiras para os players fazerem tudo o que eles quiserem dentro daquele mundo e realmente ter essa liberdade de criar coisas.
Com certeza, eu acho que acessibilidade e liberdade são as duas palavras-chave nisso. Eu acho que o metaverso também não vai ser algo linear, não é um nível de metaverso, é como um shopping center com vários níveis. Então, você vai ter pessoas que vão estar usando, que já estão acostumados aí, vão estar usando o metaverso para diversas utilidades. Mas é extremamente importante que a entrada nesse universo seja com pouca barreira, se não sem barreira nenhuma. Porque no momento que você só pode tirar proveito do metaverso se você é um desenvolvedor, ou se você sabe a tecnologia, ou se você tem um computador super forte, ou se você tem a melhor internet do mundo, então aí não é o metaverso. Você não está conseguindo criar a total realidade no mundo virtual. Só vira realmente a realidade no mundo virtual quando todo mundo pode acessar.
Esse é um bom ponto, é um ponto que acho que a gente bate muito aqui, né? Que quando a gente vê que, por exemplo, para que você entre lá no Meta, lá você tem que ter um óculos, você já cortou muito o público, ou quando você tem que ter uma placa de vídeo, blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas viram muito filme sobre isso, e aí acham que tem que ser sempre um super nível gráfico, com uma super imersão, mas às vezes o fato de que você esteja, né, jogando lá no celular, mas a experiência sendo boa, a pessoa meio que entra naquilo. Então, então eu acho que, sim, quanto mais fácil for de que as pessoas entrem, sim, e quanto mais fácil for de que elas criem, né, as suas próprias coisas. Então, queria assim, entender com vocês, na verdade, você vai ter um software que você cria um jogo, ou cria uma experiência, ou pode criar roupas, pode criar coisas. O que eu posso fazer como criador? Sabe? Sou criativo, cheguei lá e, né, o que eu faço dentro da plataforma?
O que você vai ter quando você entrar na plataforma é uma porção de assets. Eu falo, perdão, é assets em português também. Você vai ter uma porção de
recursos.
Recursos que você pode usar. Sim, você, com a programação já inserida, você pode ter usar lógica só para montar. Você vai poder criar todos cidades inteiras, você pode criar ações inteiras, todos os personagens, você cria a sua própria identidade, então você pode criar o seu avatar do princípio ao fim para ser exatamente como você quer, grande, pequeno, gordo, magro, literalmente a gente quer que as pessoas possam ser cor-de-rosa, violeta, alienígena, ah, não importa. Elas podem ser qualquer coisa que elas podem querem criar. E se você é um artista, por exemplo, e você pode criar roupas, você pode pôr as suas roupas lá e as outras pessoas vão poder usar. Ah,
então, aí está esse elemento lá do Creator Economy, né?
De ser realmente usar aquilo.
Agora, isso é feito de que forma? Vocês vão ter coisas assim, já com blockchain ou vai ser um modelo que você compra isso com dólar, com real? Qual é a monetização disso? É
A gente não criou a monetização ainda, porque a princípio o que a gente vai fazer é pôr tudo de graça, tudo lá, e as pessoas testarem a plataforma. A gente acha que a parte mais importante é ver se o social está funcionando, se a ferramenta está funcionando, as pessoas podem testar. Há planos de algum momento por blockchain e monetização. Antes do lançamento oficial, isso vai estar lá. E a ideia é ter ambos, é ter por moedas ou ser o mais acessível possível. O motivo por que a gente não focou em monetização primeiro é porque a gente acha... E assim, meu chefe vai me matar se eu estiver falando coisa errada, mas eu acredito nisso, é que a monetização também está muito focada em qual é a área que você está lançando a plataforma. Se você está lançando primeiro na Europa ou nos Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, todo mundo tem cartão de crédito. Você tem conta no Google Play, você tem conta em todo lado, PayPal, você consegue... É comprar coisas online sem grandes dificuldades. Então, é muito fácil de pôr a monetização em prática. Se você está lançando em lugares como América do Sul, muita gente não tem cartão de crédito. Você Sim. tem que ter... Então, aí a nossa ideia vai ser trabalhar com os locais, com qual é a maneira que funciona para a comunidade local. Por isso a gente não está se focando, não, a gente vai trabalhar dessa maneira e esse é o sistema, porque Entendi. A gente não acha que acreditem em todos, que funcionem em todos os países. E vai diretamente com a questão da inclusividade. Se a gente não pode criar a plataforma de uma maneira que qualquer pessoa em qualquer país pode ganhar dinheiro e pode comprar coisas, então não vale. E só para falar, uma coisa também que a gente quer, a gente quer que as pessoas possam usar a plataforma completamente sem nunca ter que comprar nada se eles não quiserem.
Interessante isso, Paty, porque assim, uma das... não é que críticas, mas uma das, sabe, um dos pontos porque eu vejo com... sabe, alguns players aí, né, é que você, para que você brinque lá, para que você teste, você já vai ter que ter uma land, vai ter que ter alguns NFTs, ou alguma coisa física mesmo, ou alguma coisa a que você compre, e aí você, de novo, já corta, né, então, por exemplo, se eu sou um criador e eu quero hoje fazer alguma coisa em certos jogos, em metaversos, eu já vou ter que ter uma terra que vai me custar 10 mil dólares, ou seja, você já exportou todo mundo que quer fazer teste. Aí, de repente, algumas novidades, algumas inovações já morrem, porque só quem já tem esse capital, né? Então, é realmente interessante isso que vocês estão fazendo. Vocês vão ter... Então, assim, você não precisa comprar a terra antes, não precisa, você só entra, faz a experiência, depois manda isso para os amigos e publica, vai ter algum menu ali que você acha as coisas e tudo. Interessante. É um modelo que realmente, acho que aposta que quanto mais conteúdo, é melhor, né? E não quanto menos conteúdo ou quanto mais difícil for, o negócio fica um pouco mais caro e aí todo mundo ganha, isso porque fica caro. Para vocês é exatamente o contrário, é na abundância do conteúdo.
Exatamente, porque é muito parecido com o modelo do free-to-play. Uhum. É a ideia de que não importa que você vai monetizar sobre 1% ou 5% da comunidade, o que é importante é que a comunidade esteja lá e que as pessoas tenham esse direito de se expressar e tenham o direito de criar coisas. Fora que a gente sabe disso melhor que todo mundo. Se a pessoa é fã de um artista ou é fã de um conceito, ela vai fazer tudo para ter aquele conceito. Se a gente é fã de um músico e o músico criou artigos dentro da plataforma. Eu vou encher o saco da minha mãe até ela comprar aquela camiseta para mim, porque o meu avatar tem que ter a camiseta. Entendeu? Assim, a gente não precisa forçar ninguém. E fora, tem, eu acho que uma coisa muito importante é, se você se sente bem na plataforma e está criando coisas que estão te ajudando não só a expressar o que você gosta, mas também a ser mais de você mesmo e ter a identidade lá, você vai acabar passando mais tempo dentro da plataforma, você vai acabar consumindo mais, você vai acabar conversando mais com outras pessoas. É uma coisa natural. Então, eu acho que se você põe uma barreira de preço logo do começo, você não está criando um metaverso, você está criando um produto dentro do metaverso. É uma possibilidade, é meio como assim, você cria uma cidade onde as pessoas só podem entrar se elas comprarem uma casa. Uhum. Se você não pode comprar a casa, você não pode morar naquela cidade. Então, não é uma cidade, né? É um produto. Você pode, mas se há uma cidade, você tem que ter a oportunidade de fazer outras coisas dentro. Você pode andar dentro da cidade e não comprar nada. Você pode... O metaverso tem que ter essa, na minha cabeça, tem que ter essa conectividade com coisas que a gente vive no dia a dia para ser algo que você vai consumir, porque você consome o que você conhece e o que você ama, certo?
É, Paty, acho que tem uma coisa, a gente fala muito sobre criação dentro do metaverso, a gente chegou a falar um pouco sobre isso. Por exemplo, em dezembro agora, a gente viu que o pessoal da Gala tinha anunciado que tanto o Peter Molyneux quanto o Will Wright estariam fazendo jogos para dentro do universo do Gala. Outras plataformas já vêm fazendo, o Roblox tem developer relations e tudo isso. Quem são os criadores que vocês acreditam que vão ser os criadores do Yahaha? São pessoas que já, por ser no-code, né? Eu imagino que tem a barreira, como a gente disse, a barreira de entrada é muito menor, então isso não requer que vocês tenham um time de desenvolvimento, trabalhem com um time de desenvolvimento que seja especialista em Unity ou em plataformas assim, mas para vocês, quem é o ideal criador dentro do Yahaha? Que isso a gente ouve muito falar sobre comunidade dentro do metaverso, né? A importância da comunidade e que esses jogos do metaverso vão ser realmente player-centric. Mas acho que você só consegue fazer um community management efetivo se você sabe quem é a sua comunidade e o que ela precisa de você, né? Então fala um pouco disso pra gente.
Tem vários focos de comunidade, porque assim, a gente acredita que as pessoas vão usar a plataforma com objetivos diferentes. Em geral, a comunidade é formada por pessoas que são não necessariamente desenvolvedores de jogos, eles podem ser, mas são pessoas que querem aproveitar a liberdade e criar coisas mais rapidamente. Então, você tem jogadores que gostam de criar, quer dizer, eles jogaram jogos a vida inteira e eles têm outras ideias de jogos, mas eles não têm a capacidade... Ou não é que não tenha capacidade, eles não têm a educação, ou às vezes não têm a oportunidade de parar o que eles estão fazendo para virarem desenvolvedores de jogos. Com a plataforma como a que a gente está fazendo, eles podem criar universos, mundos muito mais facilmente, criar jogos facilmente. Ao mesmo tempo, você vai ter também... pessoas que estão, por exemplo, estudando para ser, como você fez, estudou game design e quer descobrir mais sobre criação, e se, em vez de ter que formar toda uma equipe para tentar desenvolver um jogo, você pode entrar na plataforma e criar um jogo super rapidamente e ver como a comunidade reage com isso. Você vai ter desenvolvedores de jogos que vão acabar criando prototipos na plataforma para ver como a comunidade reage também, porque se você tem todos esses jogadores que gostam de criar, você acaba conseguindo feedback. Então, assim, tem vários níveis, mas, em geral, O que eu gosto de falar, e eu falo que que o nosso foco, a nossa comunidade são pessoas criativas que querem fazer mais do que só jogar. Eu acho
sabe
que esse
que
é,
que eu
é,
acho,
é o foco.
Paty? Uma coisa que, assim, sabe, a gente viu aqui, né, no jogo aqui na Vaquim, que às vezes o que a gente acha, assim, a gente acha que vai ser um tipo tal lá de developer ou de público, e aí chegam as pessoas e usam o jogo, usa por uma outra coisa que a gente nem sonhava que ia ter. Então, por exemplo, hoje, na Vaquim, a gente não tem essa parte de que você crie os seus próprios jogos. Na verdade, você cria os seus próprios apartamentos e pronto. Mas o que, que os jogadores viram? Por exemplo, que eles podem criar, eles fazem uma sala, botam meio que umas cadeiras ali e eles fazem aquele jogo lá que você dança em volta e aí tira uma cadeira. Ou seja, essa é uma brincadeira que alguém viu que dava para, né, fazer e aí eles vão e fazem músicas ali em cima disso. Então, assim, as pessoas criam coisas com meio que umas ferramentas que, sabe, a gente hoje tem, mas que são poucas essas, mas é mais assim mesmo. Então, a gente já teve gente, tem gente hoje que já faz festa, que vem no festival lá de música, então as pessoas entram, tocam, meio karaokê, mesmo a gente não tendo som no jogo, quer dizer, a gente não tem chat no jogo, né? É por voz, as pessoas gravam e aí depois elas entram pelo Discord com voz e gravam em cima e fazem live. Ou seja, as pessoas criam coisas que a gente nem sonhava que dava. Então, é realmente muito legal. Assim, eu acho que vocês, então, sendo uma coisa que vocês já têm todas essas coisas básicas já, né, para criar uma cena, para colocar coisas lá com um pouco de código, mas de uma forma fácil, nossa, vai aparecer muita coisa legal. Assim, estou bem curioso para ver.
Eu acho que isso que você falou, Stiga, do Dança da Cadeira, por exemplo, isso foi para mim foi um déjà vu muito grande, porque isso para mim foi Habbo Hotel all over again, sabe assim? Fiquei, eu lembro de jogar Habbo Hotel e de entrar em salas que estavam dando cash ou itens que eram premium, se você ganhasse o jogo da Dança da Cadeira, sabe? E aí isso me faz pensar na importância do timing para as tecnologias darem certo também. Porque o Habbo Hotel foi um sucesso e é um sucesso ainda muito grande, talvez não tanto, não sei, mas talvez não tanto quanto era antes, mas o Habbo Hotel era o metaverso, né? Só que ninguém chamava de metaverso antes. E hoje
o
ainda
Habbo
existe,
Hotel já, mas na verdade bem... existe, sabe, ele existe, mas ele tem outro app hoje que é o Hotel Hideaway, que está crescendo bem. Então, é um aí que eu também acho que vai crescer muito. Eles continuam. A Solac é boa nisso. Eles têm uma experiência gigantesca aí, né?
Exato. E aí isso mostra para a gente a importância do timing certo para as coisas darem certo, né? Porque, olha, eu lembro de Habbo Hotel em 2008, 2010, talvez. Já era grande, mas só não era o metaverso como a gente está prototipando hoje, né? Ou como as pessoas estão acreditando hoje. Mas eu acho que... essa questão toda do GC vai impactar muito a indústria, tem impactado, acho que vai continuar com o metaverso entrando cada vez mais, tá se tornando uma coisa mais palpável, isso vai ter um impacto muito forte, né? Eu adoraria ouvir de vocês que estão vivendo isso no dia a dia também um pouco, o que, que vocês acham que as próximas coisas que a gente vai ver nesse sentido?
Olha, Jairo, eu acho assim que uma coisa que a gente fala muito, né, é sobre essa parte. Você cria um jogo, você cria roupas, você... mas assim, existem, por exemplo, pessoas que elas não criam nada delas, na roupa, não sei o quê, mas que elas jogam bem e que elas fazem live dentro de um jogo e que ela está criando, sabe, aquilo é um conteúdo dela. Por exemplo, a gente hoje tem gente que dá meio que dicas de moda usando aquelas roupinhas que eu tenho, no jogo. Então, tipo, ela posta um vídeo falando, gente, se você vai para uma festa tal, você pode usar essa roupa, essa roupa, essa roupa. Então, ou seja, ela, sabe, ela usou, sabe, o jogo, ela não criou, sabe, o item dela, mas ela está criando um conteúdo que, de repente, ela, por não ter grana para ter essas roupas todas, as roupas físicas, mas ela usa o jogo para dar dicas de moda, e Sabe, já tem follower, já tem... Então, assim, a gente hoje tem gente de que as pessoas chamam para que elas entrem nas festas dela. Então, é meio que um desses influenciadores que nem quando quando tem... É que você chama para ir numa festa as de 15 anos que tem, né? Aí você chama um cara lá, é famoso ator ou tudo mais. As pessoas hoje chamam esses influenciadores para ir na festinha que ela fez. Então... sabe, esse é um criador, uma pessoa que está ali, que está, né, criando coisas em cima. Então, acho que é muito amplo isso. E o que acho que faltava era como é que essa galera ganha, né? Então, sabe, hoje você já consegue, ou pelo próprio jogo, ou pelo TikTok, que você faz uma live e já ganha, é meio que um giftzinho, que essa troca por dinheiro. Então, eu acho que a gente tem, dentro dos jogos e nas outras plataformas ao redor, formas de que você viva fazendo isso, conteúdo, de qualquer forma, entendeu? Então, esse é o futuro, eu acredito muito nisso.
Eu concordo, eu acho que vai ter muito overlap, vai ter muita coisa que vai ser conectada entre o mundo real e o mundo virtual. O que o Carlos estava falando, por exemplo, dos influenciadores virtuais, isso está crescendo mais e mais, você vai começar, eu acho que vai se tornar muito comum que em alguns anos, em vez de fazer vídeos com a nossa cara, a gente pode usar a nossa identidade virtual, a gente pode criar uma identidade e usar essa identidade para todo mundo. Isso vai ser genial, porque pessoas como a gente gosta de falar em público, a gente gosta de mostrar a cara e falar... Mas o que acontece é que há muitos e muitos e muitos talentos que estão por aí, que têm uma porção de coisas para dar para o mundo, mas eles têm vergonha de falar em público, ou têm medo de que se eles falarem alguma coisa, eles vão ser criticados, e aí as pessoas sabem como eles são, talvez as pessoas vão ser maldosos com ele na rua, sabe? Tem uma porção de medos e conceitos que são parte da vida em geral, né? Eu acho que essa imunidade virtual vai ajudar as pessoas a serem mais abertas a tentarem coisas novas. Antes de eu deixar o Carlos falar, também a gente tem que ter na nossa mente de que muita coisa ruim vai vir com o metaverso também, e que já vai ser a obrigação de pessoas como nós, que estamos criando essas ferramentas e criando essas oportunidades em ajudá-los a levar isso para o lado bom, porque a imunidade, a questão de que você pode usar uma identidade virtual para interagir com outras pessoas, abre muitas portas para crimes também, para pessoas maldosas que vão fazer... Eu estou tentando achar uma palavra em português para harassment, e eu não consigo, para de maneira
assédio.
Nenhuma... Assédio, obrigada. É, assim, vai criar muita oportunidade de assédio também, e especialmente porque a gente não quer limitar. A gente vê o Roblox tendo problemas por causa das crianças, tem muita coisa, é tudo muito novo, tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo e tentando formar. E a coisa que eu estava tentando falar quando o Jairo falou de timing, a gente tem que lembrar que o Roblox demorou uns 4, 5 anos para achar onde eles queriam chegar. Eles tentaram VR, eles tentaram uma porção de outras coisas. Nós temos a grande facilidade de que a gente pode já ver como outras pessoas fizeram, como Rapa Hotel, como Roblox, e tentar levar isso para um nível superior e melhorar e criar mais oportunidades. Então, assim, nem sempre o timing é correto, mas essa perseverança ajuda também, né? Isso é importante também.
Eu acho completamente, totalmente, assim, acho que a gente já falou um pouco, né, sobre a importância de uma comunidade, e não se diz, a gente sabe que não se desenvolve uma comunidade forte, engajada do dia para a noite, e que hoje a gente vê, inclusive, muitos jogos morrendo, mesmo fora do metaverso, jogos morrendo porque não tem comunidade. E porque você jogos que às vezes até bombaram muito, você entra hoje, você vê no Steam, tem pouquíssimos players jogando concurrent users, né? O mesmo, e tal. Então acho que isso também faz a gente pensar um pouco sobre a importância disso. Acho que perseverança acaba sendo também se espalhando um pouco para o desenvolvimento dessa comunidade. O Vaquinho, por exemplo, já tem uma comunidade muito forte. Vocês estão desenvolvendo essa comunidade agora porque é um produto novo, né? Então, você pode contar para a gente um pouco, Paty, de como é o desenvolvimento dessa comunidade?
Como a plataforma não está lançada ainda, é muito no sistema de trabalhar com associações, trabalhar com eventos, mas o nosso foco, pelo menos o meu foco, porque é o meu trabalho nessa área, é tentar dar valor de volta. Antes de pedir qualquer coisa da comunidade, eu acho que a gente tem que dar de volta para a comunidade. Então, o que eu tenho feito muito é tentando ser mentor de pessoas que querem aprender mais sobre essa área, estar apresentando nas conferências. E eu vou apresentar em duas conferências esse mês, assim, e as apresentações que eu estou dando, eu tenho um slide que fala sobre o Yahaha, que é no final da apresentação, porque eu acho que ninguém quer ouvir falar sobre propaganda. Então, eu falo muito sobre como os desenvolvedores indie podem usar a comunidade para criar essa relação com a comunidade que ajude que eles mantenham jogos vivos ou que eles consigam criar jogos que são bem-sucedidos. Eu acredito muito em dar de volta à comunidade antes de pedir. Não é muito mais do que pedir e depois dar de volta, eu dou de volta primeiro. Faz sentido?
Legal esse conceito. Faz sentido, não. É bem legal. Eu acho assim, é o que a gente aqui tenta um pouco, né, fazendo, quando a gente fala sobre isso, business e tudo, porque, sabe, o que a gente vive é uma forma de ver se a gente meio que ajuda, né, esse pessoal que, de repente, está com dúvida de como é que faz business e tudo mais. Então, é um dos lemas nossos internos. E, assim, sabe, eu mesmo, quando me chamam para fala lá de metaverso e tudo, assim, a gente mostra case nosso, óbvio, mas eu mostro o case de todos. Assim, eu quero mais é que o mercado cresça, eu não vou ficar fazendo pitch meu 100% e falar, olha, tem isso, tem isso, tem isso. E se eu for o jogo certo, ótimo. E se não for, tem esse outro aqui. Então, eu acho que o que a gente luta sempre é para que tenham, acho que, as experiências mais interessantes lá para o público. E aí as pessoas jogam mais e o bolo cresce. Então, é bem legal ver que vocês estão com esse, né, com esse lema, né? E aí a palestra que você vai dar vai ter uma que é sobre marketing de guerrilha, né? É legal, porque esse é um assunto que, pô, realmente, se você é um estúdio indie e tudo, você não vai ter grana, isso para nada, né? Talvez, então, você precisa muito ter essas táticas aí para... Isso vai ser agora, né? Lá na Pocket Gamer, né?
Sim, eu tô apresentando em duas conferências. Uma é da White Knights Berlin, que é a semana que vem, já. E Pocket Gamer London, que vai ser a semana seguinte. Apesar das duas conferências terem programação diferente, mas o foco é sempre o mesmo, como que na White Knights eu estou apresentando como que os desenvolvedores indie podem usar UGC como uma forma para crescer os jogos deles e crescer a comunidade. Então, é relacionado. E aí, no Pocket Game, eu estou conversando sobre guerrilha marketing. Marketing de guerrilha.
Tomara que depois eles coloquem nos sites, né, essas apresentações, vai ser legal. Pra caramba, acho que para o público todo ver.
Eu espero que sim, porque eu acho que tem muitos desenvolvedores indie, depende muito de onde eles são também, mas tem muitos desenvolvedores indie que eles têm essa paixão pelos jogos que eles estão criando, eles desenvolveram com coração e suor e sangue, mas aí quando eles põem o jogo no mercado, eles não sabem o que fazer, porque é muito além da capacidade deles, ainda mais no mercado onde você está competindo com empresas que têm muito dinheiro. Assim, muito, muito dinheiro para fazer. Não vou para o Supercell, eu acho que eles gastam mais dinheiro em aquisição de usuários do que eles gastam para desenvolver todos os jogos deles, combinados, entendeu? Quer dizer, quem tem milhões para fazer isso? E, então, eu acho que é muito importante que eles entendam. Fora que eu acho que muitos criadores, eles têm um conceito de que eles têm medo da comunidade, eles têm medo de dividir as coisas, de falar o que eles estão fazendo antes de estar pronto, porque eles têm medo de como vai ser a reação do público. E eu tento ensinar muito que não tenha medo, ninguém vai copiar. Mesmo que eu... Imagina assim, se eu fosse criar a Avakin Live, a versão da Patty, não ia ser a Avakin Live, não seria a mesma coisa, não é o mesmo produto, não importa o que passe. Yeah. Então, eu sempre falo, não tenha medo que alguém vai copiar o seu jogo, porque mesmo que eles copiem, não é o seu jogo. O que define é o que você faz, você... Com a sua relação com a comunidade vai te dar o poder para crescer. Eu adoro, por exemplo, o que a League of Legends fez. Que quando os jogos saíram, os servidores caíam, tinha tanta gente jogando que eles não sabiam o que fazer, eles não tinham nem esperava que ia ter tanta gente. E um montão de erros, eles tinham que dar crédito para a gente, direita e esquerda, porque só tinha mais erro do que jogo. Mas eles, com isso, eles criaram essa conexão com a comunidade, que é a comunidade passou parte do time deles, passou a ser parte do time deles. Uhum. Então, as pessoas defendiam o jogo com unhas e dentes, porque não, é, o jogo é deles. Eu acho que as empresas têm que aprender muito desse tipo de atividade, que o usuário não é uma coisa que deve vir depois, o usuário é parte da sua equipe, a comunidade é parte da sua equipe. Se você cria qualquer coisa e você não está conectado com a comunidade, é como ter uma empresa de jogos onde você não tem um editor de áudio, entendeu? Você não tem um designer. O que você está criando?
Está faltando uma parte.
Está faltando, né?
Muito
a parte.
Importante, é. Eu acho que o metaverso é exatamente isso, né? É uma coisa que você precisa, de cara, já pensar nesse público, né? E criar para o público. Então, acho que é o community first ali, né? Não tem como poder deixar para ver depois. E uma coisa que eu acho, assim, fora disso até, é que para os estúdios indie e tudo mais, a gente sempre fala aqui que às vezes aparecem algumas oportunidades a cada 10 anos, o negócio vira, e aí a gente teve lá no free-to-play, lá em 2000 e pouco, a gente teve uma onda, assim, a gente teve uma época onde era fácil de que mesmo que você não tivesse grana, mas se você tivesse uma ideia boa e sacasse o que estava vindo de que crescesse. Aí a gente teve uma leva toda lá de Supercells e tudo mais vindo. Agora, se você tenta ir para esse mundo, já assim, isso como indie, já não dá. Mas no metaverso, acho que essas plataformas todas estão praticamente abertas agora. Então, é muito assim. Se eu fosse um developer indie hoje, eu iria direto e arrarrar, falar, cara, o que é isso aqui? Deixa eu ver como é que eu trago isso que eu já sei, que é fazer jogo indie, né, e tudo mais. Como é que eu adapto isso para, sabe, esse mundo novo? Porque vai vir muita gente, mas as pessoas... E saber um público fácil, porque eles estão lá e estão querendo ver essas coisas boas. Então, se você já faz um jogo que tem áudio é legal, que tem um gameplay, que tem gráfico pô, bacana, caramba, esse é um prato cheio, né? E você não precisa estar contra outros 200 mil estúdios competindo. Então, eu acho que tem uma janela boa aí. Se eu fosse um developer de hoje, brasileiro, acho que eu iria... quer dizer, eu teria que vir para cá, eu teria que sair porque vocês ainda não estão lá, né? No
a gente
Brasil.
Chega,
mas
a gente
pega uma chega. VPN, a dica é essa: pega uma VPN, finge que está por aqui, né? Em Portugal e tudo, e começa a usar.
Entre nós, eu falo, entre nós e todo mundo que ouve o podcast, não é que a gente está limitando, é que a gente não tem servidor na América Latina ainda. Uhum. Se a pessoa tem uma conexão fortíssima e consegue entrar na plataforma quando a gente lançar, entra, faz o que você quiser.
Ah, tá resolvido, então.
A gente não, em nenhum momento a gente vai falar, ah, não, você não pode entrar. A única coisa que a gente quer evitar é que pode ser que a conexão seja ruim. Pode ser, você
mas
não,
como
a gente,
jogador, né?
É, não a gente não vai criador, ter isso. Né? Não, pode poder entrar da mesma maneira.
Então, mas o criador é mais fácil até, porque ele, de repente, é mesmo que não esteja super rápido, mas você vai fazendo, né? Para jogar, talvez, dia a dia, não, mas entendi. Ah, então,
a gente vai ver, mas eles vão poder fazer. E a mesma coisa a única coisa que a gente não vai ser em inglês a princípio e não vai ter suporte ainda em português. A gente quer fazer direitinho, então a ideia é assim, a gente vai fazer um grande boom no Brasil ou na América Latina inteira, quando a gente fala, não, agora a gente tem tudo localizado, tudo certinho, tá, a comunidade está lá, o servidor está na era, mas a gente em nenhum momento vai falar, ah, não, você não pode entrar. É só, eles vão saber, porque como o servidor está na Europa, pode ser que não seja tão rápido quanto eles, quanto a gente gostaria que fosse para eles. Se o pessoal entender e não ficar bravo com a gente, pode vir.
Fica o convite aí para todo mundo aí, então.
Exato.
Vamos invadir o servidor. Vamos invadir o servidor aí, né?
O Jairo fala semana que vem se eu perdi o meu emprego por deixar vocês entrarem na plataforma. Ah, sempre uma possibilidade. Já deixo aqui, se eu perder o meu emprego, o Carlos vai ter que mesmo mandar um emprego na vaquinha. É culpa dele.
O convite está feito aí para vocês invadirem a plataforma.
Mas você sabe que foi assim que, por exemplo, a Roblox lançou na América do Sul. Foi exatamente isso. Todo mundo invadia a Roblox e aí eles viram, olha, tem um monte de gente do Brasil ou da América Latina que quer a plataforma, vamos lançar lá. É assim que começa. Então, lógico, se tiver uma porção de gente em demanda, isso vai fazer pressão no pessoal lá para puxar isso para ir para o território. Não, absolutamente.
Só, eu acho que o papo está muito bom, mas eu preciso fazer a pergunta mais importante do podcast, que é a pergunta de quais jogos vocês estão jogando agora, porque a gente está chegando no final do nosso episódio. Então, Estiga, fala aí pra gente, o que você tá jogando?
Olha, eu, cara, agora, na verdade, o que eu tô fazendo é que eu tô indo em todos esses jogos metaversos, né? E, assim, é testando, sabe, o que tá sendo feito. Então, fui no Sandbox, Decentraland, fui no Blancos. Então, assim, não tem um jogo que eu tô jogando. Na verdade, eu tô indo em todos, analisando, vendo as experiências, entendendo, sabe, algumas coisas que eles têm e que a gente aqui, de repente, sabe, eu tinha que ter ou que a gente faz de outro jeito. Então, essa semana eu estou nessa de meio que passeando, digamos assim, por todos os metaversos possíveis.
E você, Paty, o que você está jogando?
Eu tenho o que eu jogo na minha parte pessoal e aí eu tenho o que eu... Um dos jogos que a gente vai ter na plataforma é de uma desenvolvedora indie, o jogo chama Crooks Like Us, e eu adoro aquele jogo porque eu acho engraçadíssimo. Se vocês não sabem, eu acho que o jogo está lançado em todo lado, então se vocês não sabem, vai no Steam e joga. É um pouco como Among Us, mas sem ter o inimigo. Você tem que tentar roubar um banco sem ser pego pelos policiais. Então, você tem que entrar e uma pessoa tem que... Você joga em times, então uma pessoa tem que mover objetos para os policiais não chegarem e chegar. Ao mesmo tempo, você vai e tenta quebrar o cofre.
Tô vendo.
É legal, super legal, é muito legal.
E esse tipo de jogo, então, você consegue ter na plataforma?
Sim,
com esse visual? Poxa,
não, você consegue ter... Na verdade, você consegue ter todo tipo de jogo, mas esse jogo foram um dos parceiros que a gente teve desde o princípio, e o pessoal vai conseguir jogar dentro da plataforma também. E eu gosto de, assim, eu ainda gosto de Match 3, não sei porquê, eu jogo Harry Potter. É, a Zynga me pegou, meu Deus, não consigo fugir, porque eles fizeram um sistema que você entra num time e você joga como time, né, no clube, e agora eles fizeram a maldade de colocar chat, então você conversa com o pessoal do time. Eu nunca mais vou conseguir sair do jogo, porque agora eu estou emocionalmente conectada com o time. Se eu saio do jogo, o time vai perder, você já viu. Muito, muito inteligentes, assim. É, se eu fosse falar qualquer
social,
coisa, assim... mais do que o social, porque eu quase nunca falo com ninguém dentro do jogo, mas é a conexão emocional, que Sim. o time depende de você. A ideia do que o time depende de você, para alguém que tem OCD, assim, agora eu nunca mais consegui sair desse jogo. Mas é muito bem desenvolvido. E é o que eu jogo para dormir, porque é tranquilinho, dá para jogar no telefone.
Ah, que bom.
Que e bom. Você, Jair?
A gente falou na última gravação, a gente falou sobre os jogos da Netflix e eu fui e baixei todos. Eu literalmente baixei mais de 12, são, sei lá, deve ter baixado mais de 10 jogos.
E aí?
E tô jogando um por um. Cara.
Honesto, vamos lá.
É.
São ótimos. Recomenda alguns?
Gosto, eu gosto. O gameplay os que eu mais joguei até agora. Eu joguei um de basquete que chama Shooting Hoops. E eu joguei um que chama Card Blast, que foi feito pela Rogue Games. São bem feitos, são bonitinhos, mas não acho que são jogos que vão manter a subscription, fazer uma pessoa continuar pagando Netflix por causa daquilo.
Uhum.
O production value é bom, são bem feitos, são bem polidos, nada de bug, super, a curadoria realmente é forte. E os desenvolvedores que eles estão... escolhendo para fazer os jogos também são desenvolvedores bons, mas os que eu joguei até agora eu não tenho certeza se é o tipo de jogo que vai fazer alguém ficar engajado na plataforma.
Tá.
E o que faz? Se a gente começar a discussão sobre Netflix para jogos, vai ser um outro podcast, né? A gente vai ficar aqui umas 3 horas. Me chama de burra, pode chamar. Eu não sou burra, mas nesse momento... Eu ainda não descobri aonde que estão os jogos na Netflix.
Dentro do separado? App, você baixa um pouco. Não, é do próprio app. Vai ter uma tab ali dentro que tem games. Aí você clica...
Não, eu fui na App Store. Eu fui na App Store e baixei os jogos lá.
Não, mas tem também dentro do próprio app. Aí você clica, só que no caso da Apple, aí ele te manda lá para a loja e você baixa e você joga fora do app, né? Mas dentro do app tem uma tabzinha lá de game.
Mas é só para o celular.
Só para o celular,
Ah, por isso que eu não acho, porque eu só uso Netflix na TV. Não, usar Netflix no celular. Não.
Mas olha, para mim aqui na Irlanda ainda não tem jogos no aplicativo do Netflix, não, hein? Pelo menos não, eu não achei. Não, eu fui direto. Ah, não, achei. Achei games aqui. Eu não tinha visto isso.
Tá, sim.
Você tem que scrollar, você tem que ficar scrollando bastante, você tem que fazer um esforço para achar.
Então, tá vendo? Eu não sou tão burra assim, é só um pouquinho. Só um pouquinho.
Ah, legal. Tá, aí você scrolla pro lado e ele te mostra quais os jogos. Mas quando você clica no jogo.
Clica e vai para App Store.
Tá.
Então, ou seja.
Quê, você, né? pode ir na App Store e pegar os mesmos jogos de qualquer maneira.
Eu achei que
pode, mas para jogar ter... você tem que se logar, né?
Eu achei que ia ter um menu separado só para jogos, tipo embaixo, como eles têm para, por exemplo, para aqui no meu eles estão mostrando Home, New and Hot, Fast Love, Search and Downloads. Achei que ia ter um menu lá para jogos, por exemplo. Eu não sabia que tinha já dentro da plataforma.
Pergunta para ele, sabe? Depende de chamar alguém aí do Netflix, aí vai. Dá uma boa para
a gente entender. Eu conheço gente da Netflix, a gente pode trazer eles aqui e fazer o que
olha, olha só, fazer. Isso é interessante entender isso aí. Gostei.
Só não vai ser em português, mas vamos lá.
Vamos embora.
Pessoal, muito obrigado, Paty, muito, muito obrigado por aceitar e por ter vindo aqui falar com a gente. Adorei te receber. Stiga, obrigado. E para você
Valeu,
que ficou
ouvindo
até agora, muito obrigado. Obrigada, continua de olho.
Perdão pela bagunça.
É isso, foi um prazer, valeu mesmo, Paty.
Continue de olho que vai ter muito episódio sobre metaverso nessa temporada.
Se vê na Pocket Gamer aí, valeu.
Um abraço.